Entrevista.
Órgão do Senado criado para ampliar a transparência das contas públicas, a Instituição Fiscal Independente divulga nesta segunda-feira o Relatório de Acompanhamento Fiscal, o RAF, de fevereiro. A apresentação oficial vai ser numa entrevista coletiva marcada para hoje, logo mais às 15h, hora de Brasília. E vamos conversar sobre este assunto com Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Felipe, o que dá para adiantar em relação ao relatório da IFE que vai ser divulgado oficialmente logo mais numa coletiva à imprensa?
Bom, o ponto central é que esse nosso relatório de acompanhamento fiscal é o principal produto da IFE, da Instituição Fiscal Independente, e tem por objetivo trazer análises dos indicadores econômicos, como, por exemplo, o PIB, a evolução da atividade econômica, do mercado de trabalho, e também dos indicadores chamados fiscais, como, por exemplo, a dívida pública e o resultado primário do governo, que é a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas, sem considerar as despesas de juros da dívida. E de tempos em tempos, normalmente de 6 em 6 meses, neste relatório que é mensal, a gente traz a revisão de cenários, né? Das projeções, quanto o PIB vai crescer em 2021 e nos próximos 10 anos, a evolução da dívida pública e dos outros indicadores relevantes na área de finanças públicas também. Como nós estamos em meio a uma crise pandêmica que continua evoluindo e ainda a vacinação numa trajetória incipiente, então nós decidimos agora em fevereiro fazer uma revisão extraordinária, né, dos cenários. A revisão de 6 em 6 meses deveria acontecer apenas em maio deste ano, porque a mais recente foi em novembro passado. Mas em razão de toda essa incerteza e essa instabilidade, nós resolvemos divulgar agora em fevereiro um novo quadro de projeções. Então nós vamos mostrar, por exemplo, que o PIB deve ter uma tendência de crescimento neste ano, mas muito pautado pelo fato de o ano passado ter havido uma recessão de 4,5%, muito provavelmente, pela nossa conta, porque o IBGE ainda vai divulgar em março esse dado fechado do ano passado. Também vamos mostrar que a dívida, apesar de ter ficado no ano passado num patamar abaixo do esperado, cresceu bastante e continuará com uma tendência de alta sem estabilização em relação ao PIB até o final da década, até 2030. E, por fim, o relatório vai trazer também, como nós vamos discutir à tarde nesta coletiva imprensa às 15h, que pode ser acompanhada pelo canal do YouTube da IFE, basta escrever Instituição Fiscal Independente no YouTube para poder assistir a essa transmissão da coletiva, também os cálculos do auxílio emergencial, que está ainda indefinido, mas ao que tudo indica será criado. Então nós vamos trazer algumas simulações para apontar o eventual custo desse auxílio.
Bom, então, todos esses detalhes vão ser divulgados na entrevista coletiva de logo mais às 15h, no horário de Brasília. Felipe, nós estamos sem orçamento aprovado. Também existe a perspectiva de votação da PEC emergencial nesta semana pelo Senado Federal. E em meio a tudo isso está o auxílio emergencial. Milhões de brasileiros estão na expectativa da volta do auxílio emergencial, mas é uma despesa que tem grande impacto nas contas do governo. Como é que fica a volta do auxílio emergencial nesse contexto, sem orçamento aprovado e com a possibilidade de votação da PEC emergencial?
Pois é, essa é uma questão fundamental que você coloca, Adriano, porque o auxílio, ele se faz necessário diante de uma realidade em que as pessoas perderam o emprego no ano passado. E neste ano, o número de pessoas que vai voltar a conseguir alguma colocação no mercado de trabalho, e mesmo aqueles trabalhadores informais que em razão da Covid também perderam os seus serviços informais e a sua renda informal, esse contingente de pessoas ainda será grande. Por isso que a necessidade do auxílio é bastante clara e o governo terá que se ajustar para poder fazer frente a essa despesa nova. E como fazer isso, né? Como você colocou, o orçamento da União para este ano ainda não está aprovado. A Comissão Mista de Orçamento está apreciando a chamada Proposta de Lei Orçamentária Anual, o PELOA, e no âmbito da CMO, dessa comissão parlamentar, o que se vê é que vai ter que haver uma discussão a respeito de eventuais compensações para esse auxílio, por exemplo, cortando outros gastos que já estavam previstos no PELOA para compensar, ou então o governo vai fazer aquilo que se chama de crédito extraordinário, que é uma despesa que pode ser feita sem que o teto de gastos seja afetado, né, pela própria regra do teto de gastos, que está prevista também na Constituição. O que o Ministério da Economia vem indicando é que ele quer trocar essa realização, esse financiamento do auxílio emergencial, por uma proposta que já foi apresentado em 2019, que é a chamada PEC emergencial, proposta de emenda à Constituição, que trata de alguns temas fiscais também, sobretudo medidas que permitissem ampliar ou reforçar o ajuste fiscal nos próximos anos, a contenção do gasto público e também acionar os chamados gatilhos do teto, que são medidas automáticas de cortes ou contenções de despesas. O que é difícil é que essa proposta, a PEC emergencial, contém muitos temas, ela é bastante complexa, ainda não se conhece o texto mais atualizado, provavelmente nesta semana vai ser conhecido, e para discutir isso com a celeridade que o auxílio emergencial requer, vai ser bastante difícil. Então, trocar uma coisa pela outra, né? Incluindo a chamada cláusula de orçamento de guerra ou cláusula de emergência ou cláusula de calamidade nesta PEC, para então viabilizar a possibilidade de realizar o auxílio sem afetar o teto de gastos e eventualmente até a meta, né, de déficit fiscal que está na lei de diretrizes orçamentárias, não é uma tarefa trivial. E a gente sabe que o auxílio é urgente. Então, é preciso aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente ver como vai se resolver esse imbróglio do financiamento do auxílio emergencial e também qual vai ser a dimensão dessa despesa.
Nós estamos conversando com Felipe Salto, ele é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Está falando aqui com a gente sobre a divulgação hoje do relatório de acompanhamento fiscal, RAF, do mês de fevereiro. A divulgação vai ser numa entrevista coletiva, logo mais às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Inclusive, você pode acompanhar essa coletiva por meio do YouTube, no canal da Instituição Fiscal Independente no YouTube, youtube.com/Instituição Fiscal Independente. Sem o cedilha e sem o tio. E aí você pode acompanhar, então, também essa entrevista coletiva às 3 da tarde. Felipe, queria tocar no assunto aqui que está movimentando o mercado financeiro, que é a questão da Petrobras. Porque o governo anunciou mudança no comando da Petrobras na sexta-feira passada. O mercado não tem reagido bem a essa mudança. As ações da Petrobras tiveram aí um tombo. E nesse contexto, nesse combo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a ideia do governo é diminuir os impostos sobre o diesel e o gás de cozinha. E como não existe almoço grátis, isso vai impactar na arrecadação do governo. Isso tem a ver com orçamento, na previsão de arrecadação do governo para 2021, se essa medida for efetivada. Você poderia falar sobre essa questão de como essa indefinição na Petrobras afeta também as contas públicas, impacta no orçamento da União?
Pois é, o que se observa agora é que o governo ele tem esse objetivo, pelo menos partindo do próprio presidente da República, de criar alguma espécie de compensação para os caminhoneiros, em razão da alta dos preços do diesel, principalmente. Então, ele anunciou, de uma maneira bastante intempestiva, a redução da alíquota de COFINS e de PIS, que são duas contribuições cobradas, recolhidas pela Receita Federal, sobre esse combustível, sobre o óleo diesel. O custo disso, apenas sobre a questão do diesel, deve ser em algo em torno de 3,3 bilhões de reais. Ainda teria o impacto do gás de cozinha, que tende a ser menor, e também a questão de como financiar isso, né? Como bancar esses valores diante de um orçamento que, como nós já falamos, está bastante apertado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela manda que qualquer medida que tenha uma previsão de impactar as contas públicas para um período de 2 anos ou mais, tenha previsões de compensação. Então, se você cria um gasto novo ou uma renúncia, que é o caso agora, você tem que compensar. No entanto, essa medida que foi anunciada, ela duraria 2 meses. Né? Ainda assim, seria preciso e será preciso compensar, porque a meta de resultado primário fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias é um déficit de 247,1 bilhões de reais. Se você cria uma despesa nova, alguém precisa pagar essa fatura, essa conta. Então, ou haverá uma revisão de receitas, uma estimativa mais alta de receita que precisa estar embasada tecnicamente para poder bancar esse custo, ou então algum corte de despesa que estava prevista no orçamento deste ano. Vale dizer que essa decisão foi ainda complementada no final da semana passada com a questão da saída, da retirada do presidente da Petrobras, que ainda precisa ser avalizada, confirmada pelo conselho da empresa, mas que entra no bojo dessas intenções do governo de interferir na política de preços da empresa. Isso pode ter consequências bastante importantes, né, em termos de dimensões, para o próprio valor da empresa no mercado, como a gente já viu no chamado aftermarket, né, quando fecha o mercado, ainda a gente pode ver o que acontece com as movimentações dos preços das ações, sobretudo lá fora. E o desempenho não é nada animador depois dessas notícias sobre a Petrobras. Então, o que se espera é que exista alguma racionalidade nesse conjunto de ações que estão sendo propagadas e, principalmente, do ponto de vista da IFE, que essas decisões que têm impacto fiscal sejam devidamente compensadas de uma maneira transparente. Lembrando que o auxílio emergencial é uma despesa bem mais cara do que essa renúncia decorrente da redução de imposto sobre o diesel, mas, nesse contexto de necessidade do auxílio emergencial, qualquer gasto novo preocupa, porque prejudica a possibilidade de você financiar o auxílio sem um grande impacto sobre as contas públicas.
Felipe, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um bom dia para você e logo mais, então, às 15h, tem a coletiva do lançamento aí do relatório de acompanhamento fiscal. Muito obrigado, Felipe Salto. Até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço a você e bom dia a todos.